Paraná em Rede está de volta.
5 policiais civis são alvo de uma operação da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, realizada na manhã desta quinta-feira em Londrina, no norte do Paraná. Eles são suspeitos de cobrar propina de advogados investigados por crimes cometidos em 2017 e 2018. A polícia e o GAECO cumprem 9 ordens de busca e apreensão contra os policiais e advogados para colher provas dos crimes de corrupção passiva, peculato e concussão. Além disso, outras medidas cautelares são cumpridas, como o afastamento dos 5 policiais das suas funções. O GAECO recebeu denúncias, por exemplo, de policiais que tinham exigido R$55 mil para não darem flagrante em um investigado. As investigações apontam também que os policiais ficaram com objetos apreendidos em uma busca realizada em uma operação. Há 15 dias, os bombeiros de Maringá combatem incêndios no Mato Grosso do Sul. 3 bombeiros da cidade estão na Serra do Amolar, no Pantanal sul-matogrossense. Eles relatam a rotina do trabalho e dos ribeirinhos, que apesar de acostumados com incêndios ambientais, nunca viveram um ano tão difícil. Na reportagem, Luciana Penha.
30 bombeiros do Paraná, entre eles 3 de Maringá, viajaram no dia 15 de setembro para o Mato Grosso do Sul. Um reforço para o combate aos incêndios ambientais que atingem o Pantanal, diz o tenente Alex Boni, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá.
Daqui de Maringá foram 3 bombeiros, né, a tenente Luiziana, a sargento José Luiz e o cabo Bruno, que junto com mais 27 bombeiros compõem uma equipe de 30 homens e mulheres, Corpo de Bombeiros do Paraná, nesse combate a incêndio florestal no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Eles inicialmente começaram as missões deles ao redor da cidade de Corumbá e agora eles estão empenhados na Serra do Amolar, fazendo tanto o combate a incêndio quanto os aceiros, né, que é uma técnica para proteção, especialmente por ser um local, segundo o que a tenente Luiziana nos passou, que tem muita comunidade ribeirinha residente. Então, isso tem por objetivo proteger tanto a vida humana dessas pessoas, né, quanto os seus pertences, as suas residências, a parte de bens materiais. A operação lá é ininterrupta, não tem prazo para acabar, inclusive foi o que nos passaram. E pelas dificuldades ali que o terreno impõe, em alguns casos eles comentam que o incêndio ele é muito grande, assim, algo que chega a ser assustador pelas proporções. Há um desgaste, sim, né? Isso é inerente ao trabalho.
Nós conversamos com a tenente Luiziana Cavalca, que está no Pantanal. Ela disse que o incêndio na Serra do Amolar está sendo controlado com a técnica do fogo contra fogo.
Esse incêndio que nós estamos agora, aqui na região da Serra do Amolar, nós conseguimos concluir o combate dele, graças a Deus. Fizemos uma linha defensiva, né, para que ele não passasse daquele ponto para frente. Mas para acabar com esse problema que está acontecendo aqui no Pantanal e na região do Mato Grosso do Sul, a chuva vai ser muito importante, porque o ambiente está propício para incêndios. Então é uma caloria muito grande, ar seco, os materiais vegetais, né, as árvores, toda a floresta está muito ressecada, né?
Os ribeirinhos contam que estão acostumados com incêndios ambientais, mas nunca viveram um ano tão difícil.
A população ribeirinha, ela está tendo que viver esse momento, né, de incêndios, mas eles falam que é muito normal. Na época de julho a novembro acontecem incêndios aqui mesmo. Assim como acontece em vários lugares aqui, né, no mundo, tem época de incêndios por causa das condições climáticas. Só que esse ano a parte climática ficou bem diferente, não tiveram chuvas. Então, de janeiro a junho, que era para ter sido um período de cheias, foi um período de secas. Isso causou uma temporada de incêndio desde fevereiro desse ano. O que era para ter começado em julho, começou em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Estamos até agora com incêndios grandes. Então, é uma realidade que está desde o começo do ano aqui. Não está sendo fácil para essa população. Não está sendo fácil.
Mesmo com saudades da família, os bombeiros continuam firmes na missão longe de casa. E ainda não tem data para o retorno dos bombeiros paranaenses.
De Maringá, Luciana Penha.
Desde o início da pandemia, 11 idosos que moravam em instituições de longa permanência de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, morreram por causa da Covid-19, segundo a prefeitura da cidade. Atualmente, o município tem 104 mortes causadas pela doença, de acordo com o boletim da Fundação Municipal de Saúde. Além disso, a cidade registra 5,2 mil casos confirmados. Ainda de acordo com a prefeitura, 29 funcionários de instituições da cidade também testaram positivo para a Covid-19. O Dia Internacional do Idoso, dia 1º de outubro, é marcado em Curitiba pelo lançamento de uma campanha para ajudar 1.500 idosos. Metade deles está acolhida em casas de repouso de baixo custo da capital e os demais vivem em situação de vulnerabilidade e estão cadastrados nos serviços de assistência social do município. Promovida pelas Promotorias de Justiça de Defesa dos Idosos de Curitiba, a Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto Milton Luiz Pereira e Plataforma Sênior Online, a iniciativa pretende arrecadar pelo menos R$100 mil até o fim do mês de outubro. O valor vai ser usado para suprir as dificuldades enfrentadas pelas entidades que acolhem os idosos no período de pandemia. A promotora de justiça Cíntia Maria de Almeida, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, fala sobre a campanha.
Com a pandemia, as dificuldades aumentaram muito. Para se adaptar aos novos protocolos de prevenção da Covid-19, as casas de repouso tiveram um aumento considerável de despesas. Precisamos auxiliá-los na compra de EPIs, alimentos, materiais de limpeza e tudo mais que os idosos necessitam. Além disso, precisamos garantir a contratação de funcionários para a reposição daqueles que estão sendo afastados por motivos de saúde. Só assim vamos poder garantir a continuidade dos cuidados prestados.
Além dos idosos que estão acolhidos em pelo menos 30 instituições, o dinheiro arrecadado com a campanha vai ser utilizado para auxiliar cerca de 750 idosos atendidos pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, o CREAS de Curitiba. São pessoas que, por situações diversas, como abandono familiar e social, saúde debilitada, comprometimento cognitivo ou falta de recursos materiais, necessitam de mais atenção por parte dos responsáveis pelas políticas públicas e sociais do município. Para saber como ajudar, basta acessar os perfis Proteja os Idosos no Instagram e também no Facebook. É possível fazer depósitos e ainda fazer doações de cestas básicas pessoalmente em dias e horários que vão ser divulgados nas redes sociais da campanha. Além disso, podem ser entregues produtos de saúde e proteção dos idosos, como artigos de higiene pessoal, limpeza, alimentos e leite. Para saber mais, basta enviar um e-mail para protejaosidosos@mppr.mp.br. E o Coritiba busca reforços para melhorar campanha no Brasileirão. As informações do esporte com Anderson Luiz.
O Coritiba busca reforços para sair da parte inferior da tabela de classificação do Brasileirão. A equipe confirmou a chegada do experiente centroavante Ricardo Oliveira, de 40 anos, que estava no Atlético Mineiro. O atleta tem passagens por outras grandes equipes, como Santos, São Paulo, Milan, Valência e Real Betis. Além dele, o time Coxa Branca tenta a contratação de outro centroavante, Rodrigo Muniz, de 19 anos, que pertence ao time do Flamengo. Outro atleta que já está na capital paranaense é Matheus Oliveira, meia canhoto de 26 anos, que veio do Sporting de Portugal. Matheus é filho do tetracampeão mundial Bebeto. Foram disputadas 12 rodadas do Brasileirão 2020 e a rotina de troca de treinadores parece não mudar no futebol do nosso país. 12 comandantes já perderam seus empregos até aqui. São eles Ney Franco no Goiás e Eduardo Barroca no Coritiba, Dorival Júnior no Atlético Paranaense e Daniel Paulista no Sport, Felipe Conceição no Red Bull Bragantino, Roger Machado no Bahia, Thiago Nunes no Corinthians e Thiago Largue no Goiás. Em 2019, foram 23 trocas de comandos das equipes durante o campeonato. O curitibano Wellington Turman, o prodígio, está fora do UFC Fight Night em Las Vegas no próximo dia 31 de outubro. O lutador paranaense iria enfrentar o americano Sean Strickland, mas teve o confronto cancelado após Wellington testar positivo para Covid-19. A luta principal do evento será entre o brasileiro Anderson Silva contra o jamaicano Uriah Hall. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.